Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itatiba. Gostei da sessão ordinária, 18 de novembro de 2019. A número regimental de vereadores declara aberta a sessão ordinária e peço ao vereador Edson Magnus Lopes que faça a leitura do versículo da Bíblia.
Eu vou ler, está em Salmos. Mas tu, Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar. E lá no seu monte santo, ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo de milhares de inimigos que me ameaçam de todos lados. Vem, o Senhor, salve-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos. Tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. Tu que dás a vitória. O Senhor, Deus, abençoa o teu povo.
Pela palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Solicito ao secretário Edson Marques Lopes que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 11 de novembro de 2019.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária, presidente Osmar Brito da Rocha, secretário Ederson Marcos Lopes, ata número 38/2019. Aos 11 dias do mês de novembro do ano de 2019, reuniram-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Itati os seguintes vereadores: Valdir de Melo Cardoso, Jairo Roberto Torres de Bittercourt, Osmar Brito da Rocha, Luciano Vieira Quinelos, Giovanni Chaves da Silva, Deodossi Osório Fernandes Martins, Everardo Inácio da Silva, Ederson Marcos Lopes, Exumar Silva de Oliveira. Havendo o número regimental de vereador presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Giovanni Chaves da Silva. A ata do dia 4 de novembro de 2019 foi aprovada por unanimidade, com o pedido de retificação da vereadora Luciana Vieira Quinelos, falando que nesse dia estava de atestado e seu nome constava na ata. Por isso, o pedido de retificação passou-se para o expediente. Ofício 311/2019, projeto de lei 63/2019, requerimento 02/2019, em seguida passou-se para os líderes de bancada. Nenhum líder usou do espaço. Passou-se para o regime de urgência. Não houve nada no regime de urgência. Em seguida, passou-se para a ordem do dia. Projeto de emenda à lei orgânica número 01/2019, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 60/2019, sobre metas rubricas da vigente lei orçamentária e das outras providências, no valor de R$ 143.532,00, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 61/2019. O vereador Giovanni discutiu a matéria e solicitou que esse projeto permanecesse nas comissões para melhor avaliação. Projeto de lei número 62/2019. O vereador Deroci discutiu a matéria e solicitou que esse projeto permaneça nas comissões para melhor avaliação. Projeto de lei número 52/2019 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercício financeiro de 2020, aprovado por unanimidade. Em seguida, passou para explicações pessoais. Usou do espaço o vereador Ederson Marcos Lopes, Gilmar Silva de Oliveira, Valdir de Melo Cardoso, Jairo Roberto Torres de Bittercourt, Deroci Osório Fernandes Martins, Osmar Bush da Rocha, Giovanni Chaves da Silva. Esse cumprimentou a todos, falando da sua situação da rede pública estadual do município, na escola Guilherme Schmidt, na qual era para o diretor hoje vir aqui fazer a explanação, mas conforme o regimento, desta casa ficou para a semana que vem, pois tem um período a ser cumprido. de 3 dias antes. Mas segunda que vem, vocês já vão escutar o que ele tem para colocar sobre a situação operacional da escola Guilherme Schmidt, passando de turno integral para turno único. Ou seja, funcionário só 20 horas, na qual tivemos uma reunião hoje pela manhã, onde faço parte do CPM deste colégio, onde a coordenadoria do estado está impondo isso ao município de Itati e os outros municípios também, mas vai ter uma repercussão um pouco negativa para nós aqui, pois sou sabedor disso e creio que vocês também sabem que a sala de aulas estão dando tanto as salas para a primeira, segunda e terceira série juntos, e agora quero passar o quinto, sexto ano ter aula junto, e a sétima, oitava, e isso se torna cansativo para os profissionais que estão lá passando a matéria, enfim, para o quadro funcional. Mas queria a compreensão dos vereadores, e assim que escutar o lado da escola, dos profissionais que lá trabalham, dos nossos filhos, dos municípios, que garanto a vocês que não vão concordar com isso, pois é uma escola que hoje tem quase 100 alunos e que prestam um trabalho desde 1972 para a nossa comunidade. Antes de sermos município, já prestavam esse trabalho de boa qualidade. Não é uma escola de ensino abaixo. Ela passa a experiência aquilo que aprenderão com o correr do tempo e que quero continuar fazendo isso. Estou reforçando e que essa semana que vem vai estar aqui o diretor da escola, professor Valnei, explanando aquilo que é de vontade da escola. Parabenizou o time de Vilinha por mais uma semifinal, hoje chegamos com muito trabalho, com muita água ontem no treino. Treinador, chegamos mais esta semifinal. Deixo os parabéns para as 7 equipes que participaram do campeonato, pois ninguém é campeão sozinho. Temos que ter as equipes para os adversários e sair grandes campeão. E o Vilinha, graças a Deus e mérito da gurizada que faz parte daquele elenco, chegou e mais está nesta semifinal, que ocorrerá domingo que vem. Agora, não sei dizer se vai ser aqui no campo do municipal ou vai ser no Flamenguinho. Também falou ao presidente que não se deve fazer isso, que o senhor fez hoje, não lendo o pedido de informação feito pela bancada do MDB sobre a cópia da licitação de integração referente à reforma realizada no Legislativo no exercício de 2019. O pedido está aí nas pastas que foi feito hoje. E o senhor deixou de ler, dizendo que vai ler a semana que vem. E o vereador Valdir fez um requerimento também hoje e o senhor leu. Não se faz isso. Aqui a gente tem que jogar limpo. Temos que passar para a comunidade o que está acontecendo. Sei que não é de sua índole, mas não adianta ficar com mágoa desse vereador ou com aquele, porque somos legislador para todo o município e todos temos obrigações a cumprir. Esta bancada, eu e este vereador fizeram este pedido é porque é de muita valia e precisaríamos ter esta informação, mas fica na consciência do senhor por fazer ou não, pois o senhor é que manda na pauta da mesa e eu respeito isso. Também usou do espaço a vereadora Luciana Vieira Neves, que cumprimentou a todos, falando da escola Guilherme Schmidt, a escola de anos a anos, e que acontece e conduziu várias crianças nos seus primeiros passos, até hoje, muitos estarem formados e trabalhando, e de repente alguns estão trabalhando na mesma escola, onde estudaram. E é uma lastima esta ideia de coordenadorias de educação fazerem esta unificação de turmas. Esta unificação, quem sai perdendo são as crianças, na qualidade do ensino. Porque um professor vai ter que dar aula para 3 ou 4 turmas. Sem contar que vão ter que dividir as salas, porque se tem várias turmas e se tem até a 8º ano. Como é que eles vão colocar? Porque eles não vão ter 16 salas para colocar toda essa criançada. Então vai ficar bem complicado. E acredito que na semana que vem, o professor vindo aqui fazer a explanação, nós como legislativo e nós unimos ao executivo, passamos a tentar fazer alguma coisa para mudar esta situação. Porque o que vai acabar acontecendo com tudo isso, vai ficar a qualidade do ensino razoável, vai baixar a qualidade nos municípios. Não temos que ter uma disputa com as escolas do Estado para dizermos que não vamos pegar todas para nós. Acho que a escola do Estado temos que continuar mantendo aquela tradição, porque aquela escola é um ponto de referência na localidade. Nós, quando inauguramos a escola do município, foi muito bom ter uma escola única. Mas as nossas escolinhas, que são referências dentro das localidades, ficaram apagadas. Não tem mais aquelas memórias. Isso me comove, porque lá no fundo do Três Pinheiros tem o Dr. Nelson, que a saudoso professora Irda, que hoje não está mais conosco. O professor Antônio, e quantos estudaram lá? Na minha comunidade, que é a Bananeira, a José Melo, uma escola que está meio largada, onde estudei e me corto o coração, muito brinquei no pátio, quando era de chão ainda. Então, a gente tem que tentar não terminar a história, mas sim continuar essa história dentro das comunidades. Então, podemos sim fazer alguma coisa. Sei, lá algum ofício, manifestação em favor dessa escola, Guilherme Schmidt, para que permaneça como está, porque vai chegar um ponto que eles vão fechar, porque realmente o Estado, numa situação financeira complicada como está, e tem tentativa deles é fechar e cortar todas as financeiras. Complicado como está. Despesa, isto vindo do Estado, me preocupa muito com o município. Porque há um tempo atrás, quando o prefeito esteve aqui nesta tribuna, falando sobre a função do financiamento, eu já tinha mais ou menos os cálculos do que estava dando a folha de pagamento. E hoje a gente vendo o relatório quadrimestral, onde fechou negativo, a tempo nós vínhamos avisando que isso ia acontecer. Nosso município não se programou para se manter sozinho. Tanto que está tramitando em Brasília até uma proposta de extinção dos municípios pequenos. Mas acredito que isso não pode acontecer, que isso seria um grande retrocesso. Me lembro quando nós dependíamos de terra da areia e esta não dava conta, meu pai ficava doente e nós pagávamos um carro particular para ir em Porto Alegre. Hoje temos uma saúde boa, temos um município máquinas, somos um município rico, de um solo abençoado, onde tudo que se planta cresce. Acho que está faltando planejamento para que nós podemos ser sustentável muito me preocupa, a questão da folha de pagamento, porque vai chegar num ponto que esses cortes de verbas federal e estadual vai atingir a nós também, tanto que foi apresentada aqui pela secretária. Falou também que concorda com o vereador Giovanni, porque assim como o requerimento de uma colega vereador que entrou hoje nesta casa foi lido, então por que o colega vereador Giovanni não foi lido? Acho que somos vereadores para legislar e fiscalizar. Isso não é rixa com A ou B, vereador. Isso é direito nosso, porque realmente somos cobrados na rua do valor e do que foi feito. Isso, acredito que o senhor, como presidente, quando começou, deveria ter sentado com todos os vereadores e conversado sobre a reforma dessa casa. Porque até para trocarmos algumas ideias de forma legal, como tudo isso acontece. Nós não somos jurídicos, mas o senhor tem um jurídico que lhe acompanha. Mas nós somos vereadores aqui, é para fiscalizar, porque isso aqui é do povo, é nosso, e temos o direito de saber o que está sendo feito. Era isso, uma boa semana. E não havendo nenhum vereador mais a usar da palavra, o presidente declarou encerrada a sessão, do que para coçar foi lavrado e digitado a ata e o secretário subscreve juntamente com os presidentes e demais colegas vereadores.
Está em discussão a ata de número 38 de 2019. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário Edson Magos Lopes que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati. Moção. O protesto de repúdio número 02-2019. Moção. De repúdio contra os projetos de alteração no plano de carreira do Magistério Público Estadual no Estatuto do Servidor Público do Rio Grande do Sul e na Preferência Estadual. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati. Tais projetos levaram inicialmente à queda de qualidade do ensino prestado nas escolas da rede estadual do nosso município. Também há de se considerar os efeitos do aprofundamento do arroz salarial na economia local e na subsistência das famílias de professores e funcionários de escola que escolheram a nossa cidade para trabalhar, viver e sonhar. A estagnação de projetos já defesados, o achatamento do plano a fim das vantagens temporais e redução de gratificação, o que poderá levar ao fechamento de escolas em comunidades carentes, a exemplo do difícil acesso. E o determino das incorporações, farão de carreira dos educadores, um deserto de recursos humanos. Em razão desses fatos, há um grave risco de encerramento das atividades de diversas instituições de ensino localizado em nosso município. Diante do exposto após a aprovação do soberano plenário, requer-se que seja encaminhado o presidente moção à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, pleiteando pela rejeição dos propostas em prol de alternativas reais e valorização e qualificação dos trabalhadores em educação do Estado. Câmara Municipal de Itati, 18 de novembro de 2019. Ederson Marcos Lopes, Everaldo Inácio da Silva, Deudossi, Rosório Fernandes Martins, Giovanni Chaves da Silva, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Jorge Trist, Luciana Vieira Pinedes, Osmar Buxi da Rocha, Valdir Melo Cardoso. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, pedido de informação, número 02/2019, entrada 11/11/2019, autor Giovanni Chaves da Silva, do MDB, Deurocy Osório Fernandes Martins, do MDB, Everaldo Inácio da Silva, do MDB, Luciana Vieira Quinedes, do MDB, ao senhor presidente da Câmara Municipal de Itati, o vereador abaixo e subscrito vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência. Depois de ouvirmos o todo do plenário, requerer que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal o pedido de informação, conforme a Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal, informa o que segue. Uma cópia de processo licitatório na íntegra, referente à reforma realizada nesta Casa Legislativa, no exercício de 2019. Sala de sessões, 11 de novembro de 2019. Giovanni Chaves da Silva, vereador. Deurocy Osório Fernandes Martins, vereador. Everaldo Inácio da Silva, vereador. Luciana Vieira Quinedes, vereadora. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati. Ofício número 314/2019. Itati, 18 de novembro de 2019. Senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente na qualidade de prefeito municipal de Itati, vem por meio desse encaminhar o projeto de lei que suprimenta pública conforme segue. Abre crédito suprimentar no valor de R$ 23.915,00. Sem mais para o momento, reitero voto de estima e consideração atenciosamente por aí, verbo prefeito. Projeto de Lei nº 65/2019, sobrimento adjunto da vigente Lei Orçamentária e das outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suprimentar na importância de R$ 23.915,00 para suprir as seguintes públicas: Escola, Ensino Fundamental. Material de consumo, R$ 3.000,00. Material de consumo, R$ 6.000,00. Material de consumo, R$ 1.500,00. Material de consumo, R$ 215,00. Serviço para terceiro e para jurídico, R$ 3.000,00. Total, R$ 23.915,00. Justificativo. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, pode ocorrer situação ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exige atuação do poder público para garantir ajuste ao orçamento durante sua execução. A suplementação honra pretendida visa a adequação orçamentária para suprir despesas do caráter continuado com recurso do FNE, Merenda Escolar e Saúde e Centro de Especialidade Autotológicos para cumprimento de metas em planos de trabalho. Itati, 18 de novembro de 2019. Florim Verbo, Prefeito Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati. Ofício número 315/2019. Itati, 18 de novembro de 2019. Senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente na qualidade de prefeito municipal de Itati, venho por meio desse encaminhar o projeto de lei que estima a receita e ficha as despesas do município de Itati para exercício financeiro de 2020. Sem mais para o momento, reitero o voto de estima e consideração atenciosamente por verbo prefeito. Projeto de Lei nº 65/2019. estima a receita e ficha as despesas do município de Itati, Rio Grande do Sul, para exercício financeiro de 2020. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Esta lei estima a receita, ficha, despesa do município de Itati para o exercício financeiro de 2020, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seres fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal de direito, inclusive fundações institutas e mantidas pelo poder público. O orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos administrativos, direita e indireta, a ele vinculados bem, como fundação, institucionais e mantidas pelo poder público.
Obrigado, secretário. Passando o expediente agora, eu passo para a tribuna livre, 10 minutos. Tendo sido solicitado, aprovado por esta casa, o uso da tribuna livre, concedo a palavra ao senhor Volney, professor e diretor da escola Guilherme Schmidt. Peço ao secretário que acompanhe.
Vou dar boa noite a todos e boa tarde, e vou quebrar o protocolo para não fazer a nominata toda dos vereadores e os cargos, cumprimentar o pessoal que assiste também, e de antemão fazer um agradecimento especial ao vereador Giovanni, meu ex-aluno, Rato, hoje na condição de presidente do conselho escolar da nossa escola, Guilherme Schmidt, ali no Três Pinheiros. E deixar claro que a escola ela é uma entidade de cunho puramente educacional, gerida pela comunidade, de responsabilidade do Estado. Quem gere a escola é a comunidade, e o presidente do conselho é, por assim dizer, o dono da escola. Não tem nenhum ato a maior que eu possa fazer como diretor, ou qualquer um outro professor, ou funcionário, ou mesmo pai, que não seja através do presidente do conselho escolar. A escola também divide com o Giovanni uma parte da responsabilidade a Gabriela Menger, que é a presidente do CPM. Esse pedido que vocês atenderam hoje, ele dá conta da vontade e do anseio dos professores da escola, dos funcionários, do conselho escolar, do CPM, e, por assim dizer, de toda a comunidade escolar. Eu quero dividir a fala em três momentos, e se não tiver os 10 minutos, eu me rendo à questão de ordem, eu vou procurar ser sucinto. O motivo do pedido é o fato de que o Estado, ainda que não oficiado, nós fomos chamados a semana passada, na segunda-feira, em Osório, e o coordenador, que é o responsável pelos... São 24 municípios que eles coordenam. Ele chamou as escolas do campo. A escola gaúcha, ela tem algumas tipologias, né? São institutos, são fundações e escola urbana. A nossa escola, assim como mais 27 escolas da 11ª coordenadoria, é dita escola do campo. Com que propósito? O propósito de se evitar o que aconteceu em décadas passadas é de que o aluno, Na falta de espaço e de oportunidade na comunidade, na coletividade, assim como eu, Eu sou egresso, eu fui fruto de uma diáspora, que se chama. Eu tive que sair do município, da origem, para estudar, meu pai com muita dificuldade, para buscar a qualificação em Porto, no primeiro momento na Terra da Areia, depois em Osório e depois em Porto Alegre. Inclusive o curso superior, nós não tínhamos aqui. Hoje, graças à sorte e à satisfação de dizer que crescemos e evoluímos, porque o cidadão daqui de Itati, ele, morando na sua casa, ele consegue fazer um curso superior, fazer pós-graduação, mestrado e talvez, quem sabe, até doutorado. Então, esse foi o grande legado do processo de educação no Brasil, esse, de oportunizar quem vontade tem de se qualificar. E lembrar Paulo Freire que se a educação não liberta ninguém, muito menos escraviza. O povo que não tem educação esquece passado, não vive presente e não tem futuro. Eu tenho, desde que eu me formei, são 35 anos que eu dedico meu tempo exclusivo em educação. Eu fiz o curso de educação física, em Porto Alegre, no IPA, e nesses 35 anos, repito, eu trabalhei única e exclusivamente em educação. Eu e a minha esposa, com quem eu divido as alegrias, muito mais alegrias do que tristeza, nos últimos 40 anos, eu não divido a minha função sem dividir com ela a satisfação de ser professor. E nós tivemos outro dia analisando mais de 10 mil alunos, com certeza. Então temos uma trajetória. Eu particularmente trabalhei em 5 municípios: Terra de Areia, Capão da Canoa, Xangri-Lá, Osório e agora em Itati. E é com satisfação, e aí vem a leitura do processo histórico, a escola não é uma escola em si, a escola ela carrega um processo histórico. E é uma ponte. Quando se adianta, o sábio falou, quando se adianta na caminhada e atravessa a ponte, não se pode quebrar a ponte. Corro o risco de ter que voltar e não ter como voltar porque derrubamos as pontes. Esse é um ensinamento. As guerras ensinaram muito para aqueles que imaginavam que o mundo só se olha para frente. Nem sempre. Às vezes tem que cuidar com as atitudes e ações para não se pagar preço muito caro. Feita a apresentação, o primeiro momento da fala, eu vou me reservar o direito de fazer uma leitura. É que eu... Posso baixar um pouquinho mais aqui para mim? Para ficar mais fácil de eu poder ler aqui. Não, mas já deu. Muito obrigado. Tá. É o histórico da escola Guilherme Schmidt. Tá? Em 1958, iniciou o funcionamento da escola em caráter precário. No ano de 59, em especial, um grupo de amigos, Laudelino Brem, Hernando Nascimento, Lidurino Menga, Valdemar Dixen, entre outros moradores de Itati, distrito de Osório, sabendo que o governador do estado, Leonel Brizola, veraneava na praia de Capão da Canoa, resolveram lhe fazer uma visita com o intuito único e absoluto de pedir uma escola para que a comunidade ali residente pudesse fazer o início dos seus estudos. No dia 30 de março de 1961, ela operou ainda em 59, daí caráter precário, e no dia 30 de março de 61, portanto, em 2021, a escola vai completar 60 anos. É decretada pela Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul a criação da Escola Rural de Itati, localizada em Três Pinheiros. Inicialmente, a escola funcionava no Salão de Bailes do Sr. Laudelino Menger, tendo como diretor o professor Laércio Tavares Carvalho e a sua esposa, a professora Cândida Elizabeth Carvalho. Casal que, pela influência do deputado Osmani Vera, são transferidos de Garibaldi para esta localidade, juntamente com a professora Nelly Marques Ferreira. Em maio de 62, começa a construção da tão sonhada escola, em um terreno doado pelos senhores Edmar Torres e Balduino José Jacob. A escola rural isolada de Itati teve seu início das obras. A professora Clorici Andrade Costa, juntamente com Pedro Osmar Schutz, assumem como professor regente, cargo correspondente atualmente ao diretor da escola. As professoras Clorici e Pedro Osmar, ambos, ocuparam as vagas deixadas pelos professores Laércio Tavares e a professora Cândida Elizabeth, porque não tinham residência e precisavam dormir, inclusive, na escola. A Escola Rural Isolada Guilherme Schmidt tem esse nome em homenagem ao Sr. Guilherme Schmidt, funcionário público nascido em 14 de dezembro de 1865. No ano de 1902, assumiu o cargo de subprefeito do distrito de Itati, o qual exerceu durante 22 anos, sendo em 1914, assumiu também o cargo de subdelegado de polícia. Desta data em diante, administrou os dois cargos, prestando relevantes serviços à comunidade, vindo a falecer em 16 de maio de 1924, contando com 58 anos de idade. Naquela época era velho, 58, né? Bueno, por que eu fiz questão de ler a história da escola? A escola representa dentro da comunidade um marco de referência. E eu até deixei anotado aqui o que nós tivemos nos últimos anos, na minha opinião, de prejuízo. E aí eu vou pegar como relação dois municípios, nosso município mãe, que seria Terra de Areia, e o município de Itati. Em 20 anos, no município de Terra de Areia, nós tínhamos 5 escolas estaduais. Eu não vou nem me reportar lá, no caso, a questão das escolas municipais. Em 20 anos, há 20 anos atrás, nós tínhamos 5 escolas estaduais, que davam conta da demanda, apoiados pela escola, a rede municipal, que não era grande. Hoje, passados 20 anos, você sabe quantas escolas tem no município de Terra de Areia? Eu respondo, nenhuma. Mas como professor, se tem a escola Erika Marx, a escola Erika Marx hoje, que vocês estudaram, ela opera, foram meus alunos, ela opera em dois prédios alugados. Por quê? Porque nesse processo de enxugamento para o Estado, das escolas, as 4 escolas que foram fechadas, 2 na Sangafunda, 1 no Cornélio e 1 na Boa Vista, elas derramaram alunos dentro da escola Erika Marx e com recurso impossível, eu sei porque eu geri a escola, impossível manter a escola em qualidade de operação para atender as necessidades do cidadão. Então, em 20 anos, o município de Terra da Areia saiu da situação de 5 escolas estaduais para nenhuma escola estadual. O que que isso representa? Representa a perda de praticamente tudo que se construiu no processo de educação da Terra de Areia. O Erika vai ter que ser levantado. Por que está citando o Erika Marx? Porque era o nosso município mãe de origem e que nós podemos e devemos olhar como referência. Por quê? Agora eu venho no meu município, que é da minha criação, né? eu sou nascido aqui, e eu tive que, por uma dessas coisas, de ir embora, me ausentar, fiz a carreira profissional e voltei. Em Itati nós tínhamos, há 10 anos atrás, 4 escolas estaduais. Quantas temos hoje? 2 escolas estaduais. E aí é que pesa o grande problema. Sem concorrência nenhum com o município, porque os alunos, eles são moradores de Itati. Não interessa se eles estudam na Guilherme, na Pastor, desculpa, na Celita, ou nas outras escolas, que bem disse a Lu, e aí eu não sou voz sozinha, eu fiz parte do Conselho Municipal de Educação, fui o único voto contra o fechamento das 5 escolas. Não se fecha a escola. Terminantemente, eu tenho convicção absoluta que uma escola fechada é prejuízo garantido. Então, nós podíamos ter hoje em Itati, esquecemos Terra da Areia, poderíamos ter em Itati 2 escolas estaduais, as outras 2 do estado já foram fechadas, 5 escolas municipais que atendiam, como bem disse a Lu, as comunidades, porque uma comunidade vive ao redor de alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser um hospital, uma igreja, uma praça e uma escola. Então, o esvaziamento da comunidade, ele tira a oportunidade de que o cidadão participe dentro, no seio. E ali tem uma cultura que não pode ser atravessada, que não pode ser perdida, que não pode ser deixada de lado. Por mais vontade que se tenha de construir um ambiente... E que bom que se construiu uma grande escola. Só que eu sinto porque ao invés de Itati ter 6 escolas, tem hoje uma escola municipal. Eu não questiono o porquê disso, por economia ou coisa parecida. A economia de hoje na educação significa o gasto amanhã na saúde, na delinquência, nos maus hábitos. E se a escola atende os filhos de todos vocês, os nossos filhos, é prudente, é interessante, aí que entra o pedido, de que a escola não funcione em turno único, porque o professor que substitui vocês, não no ensinar, a função nossa na escola, do professor, sempre foi ensinar, mas, no advento da emancipação feminina, graças a Deus, no advento de maior número de emprego, graças a Deus, ainda que hoje tenha crise, a família foi obrigada a ir atrás do fazer e a criança ia ficar desassistida. Aí criou-se o expediente de escola de turno integral. O que é a escola de turno integral? Que a criança vai de manhã e volta de noite para casa. Ora, isso é uma lei que dá conta de quando uma escola, que não é o nosso caso, que quando uma escola em situação, que a comunidade está em situação de risco, para não se deixar a criança em casa no turno inverso, a escola acolhe. Então, a escola é, de fato, o segundo lar. Por isso que a lei contempla as escolas em situação de risco. O município, o conselho tutelar, eles é que dizem se a comunidade é de risco. E aí a escola atende. Que eu acredito, com algumas exceções, temos crianças em risco? Temos sim. Mas o conselho tutelar, que eu voto crédito e confiança, porque ele foi votado democraticamente, ele tem como dar conta desse atendimento, dessa problemática que não caracteriza a escola de tempo integral. E vou mais longe. Tem muitos saberes que a escola não consegue passar para o aluno. Então, ele ficando em casa, ou com o avô, ou com o irmão mais velho, ele vai se apropriar desses saberes que a escola, uma turma de 30 alunos, a professora, às vezes, porque até não tem os saberes dela, são outros, não se passa para o filho de vocês esses saberes. Então, a permanência em casa, num primeiro expediente, é, sim, muito interessante. E eu sempre questionei a escola de turno integral, porque ela tira de casa a responsabilidade da família educar e deixa para nós a missão de ensinar. Se voltarmos para a Terra da Areia um pouquinho só, eu falo da ponte. Eu tive uma audiência pública outro dia na Câmara Terra de Areia. Da comunidade, das duas comunidades de Cornélios e da Boa Vista, eu fico no meio das duas comunidades. O famigerado transporte escolar, que muitos advogaram como a solução, a salvação da lavoura, ele fez com que eu não sou contra o transporte. Se o cidadão não tem como vir para Itati, ele vem numa van. Agora, se ele tem a escola Nossa Senhora Aparecida lá no Três Pinheiros, ele vai estar dentro da comunidade dele, ele vai com o chinelinho dele, não vai ser fechado em nada. Se ele teve uma dor de dente, o pai está ali para buscar o aluno e ele fica lá. Ele não tem que vir passear de ônibus aqui para o centro. Ele fica lá assistido no seio da comunidade dele. Perfeito? E lá ele vai ter uma turma, salvo comprovação absoluta, tem uma máxima da educação que diz, se o professor é um só e ele divide o tempo, é matemática. Se ele tem que dividir o tempo dele com 20 alunos ou 30, que preconiza o Estado, ele vai ter menos tempo do que uma sala com 5 alunos. Ele vai poder atender mais a sala de 5. Professor, mas aí tem despesa. Se nós analisarmos a educação como despesa, aí sim tem que fechar, deixar uma escola apenas, tanto no Estado quanto no município. Mas eu defendo, a escola não é vista como despesa, tem que ser vista como investimento. Eu fiz também aqui uma outra assertiva dos tipos de escola que temos. Estou indo no tempo, por favor, minha pipa.
Já deu 14 minutos, era 10, mas eu lhe dou mais 3, tá bom? Consegue um 3?
Sim.
Consegue?
Cinco?
Beleza.
Obrigado. Eu fiz os tipos de escola. Então, o Estado hoje tem um tipo de escola. São as escolas de turno integral, são as escolas rurais, são as escolas urbanas. Então, tem sim um modelo. O que não muda é que, do primeiro ao quinto aninho, eles podem ser o que chamamos multisseriado. Nós temos a escola primeiro, segundo, terceiro com uma professora, quarto e quinto com a outra. O que não temos, que chamo de multisseriação, de enturmação, é que a minha... Aí eu vou para a escola da minha mãe, que sozinha dava aula para 70 alunos, lá na Costa do Morro, e atendia do primeiro ao quarto, que na época era primeiro ao quarto. No advento da modernidade, graças a Deus, tem um professor especialista para cada uma das cinco áreas de conhecimento. Então o Estado quer juntar tudo isso, o sexto e o sétimo, em uma sala só, e o professor vai ter que dar conta desse recado. Uma outra escola, a Escola da Ponte, uma escola em Portugal, onde todos os alunos, desde o pequeno até o maior, até o nono ano, estudam em uma sala só, com dois, três ou quatro professores. Escola da Ponte. A Suécia, na Europa, o país mais adiantado do mundo, a Escandinávia, com quatro países, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Noruega, eles têm um modelo de escola que o aluno, ele vai, os cinco aninhos primeiro, ele vai lá na pré-escola e depois ele vai com um professor único, no máximo 12 alunos, eles moram com esse professor, eles ficam numa casa com esse professor até que termine o ensino médio e depois ele ele descobriu as potencialidades e vai para uma escola superior. É um outro modelo. E tem um outro modelo de escola, um outro que eu não fui ainda. Tem dois colegas meus da Terra da Areia que foram, Cláudio de Bastiani e um colega, o Paulo Sanches de Osório, que é um país que a educação e a saúde é de graça, ninguém passa fome e não tem desdentado. E é um país que o Brasil de vez em quando compra vacina. Nesse país existem inúmeras escolas de um aluno apenas. Só não vou declinar o nome do país, para não gerar polêmica. Bueno, eu não quero roubar mais espaço, já me avancei, eu peço desculpas pelo o tempo que flui, a gente não consegue medir, mensurar o tempo. E a última fala, eu me sinto constrangido porque é a primeira vez que eu venho, dou os parabéns, um ambiente perfeito, que Terra da Areia não tem a sede própria ainda de uma Câmara de Vereadores, e aqui vocês organizadamente conseguiram, não que lá seja menos em absoluto, mas aqui vocês demonstraram a capacidade de organização, então, meus parabéns. E me desculpar, eu fico um pouco constrangido, que eu deveria ter vindo aqui mais vezes para prestigiar o trabalho e não vir aqui para chorar lamúrias e derramar coisas desse sentido. Mas eu fico agradecido. E, por último, o fechamento, que já está na pauta do dia, inclusive, é pedir para que, se vocês entendam, eu não vou discorrer sobre o projeto que o governo encaminhou, mas dizer para vocês que é tão grave que eu teria, e eu já me desculpei com o Rato, perdão, com o Giovanni, é meu aluno, né? Eu tenho 3 anos de mandato na escola, então eu vou cumprir um só, e eu pedi aposentadoria porque já tenho tempo completo, poderia ficar mais 2 anos, e eu vou abrir mão desses 2 anos, com algumas vantagens que eu tenho ali para trabalhar, e que me vale a pena, inclusive, mas eu vou sair, porque senão eu vou perder alguma coisa do que eu já tenho. E perder alguma coisa do que é pouco significa muito. Então eu vou deixar a escola. E é uma moção, eu vou deixar com o presidente, se vocês entenderem que as câmaras, todo o Estado, nós estamos pedindo isso através do CPR, se vocês entenderem que vale a pena investir ainda na educação e não ser solidário, a revelia de partidos, como cidadão, como consciência, e de quem acredita que se a educação, repito, não resolve tampouco a ignorância, ou as guerras são capazes de resolver. Vocês poderiam mandar para a Assembleia essa moção de repúdio ao projeto. Vocês têm conhecimento com vereador, com deputados ou coisa parecida. Muito obrigado, presidente. Desculpa, mais uma vez.
Obrigado, professor.
De coração eu agradeço.
Mas já foi pedido. O vereador Valdir já pediu a moção, já foi lido nossa casa hoje.
Isso, eu vi. Eu posso deixar aqui o...
Tudo bem.
Queria fazer uma pergunta ao diretor.
Desculpa.
Queria fazer uma pergunta. O número de alunos que o senhor tem na sua escola, diretor?
Perfeito. Nós temos 75 alunos, eu tinha aqui até marcado, e nós, de 4 anos para cá, nós recuperamos, chegamos a 60 alunos e estamos recuperando. Por incrível que pareça, esse ano, de primeiro aninho, nós tivemos 12 alunos que estão lá, que estão ali no seio da comunidade. E a questão da nossa escola é 75 alunos, ele dá conta que é... Das 28 escolas, é a escola que tem mais alunos que o Estado quer fazer de um turno único. E nós, a nossa tendência, se permanecer, é de aumentar o número de alunos. E se botar um turno, com certeza que nós vamos decretar o início do fim da escola. E aí é a derrocada da história.
Obrigado.
Obrigado, professor Valdeir, pelo esclarecimento para nós, pelo esclarecimento que fez da escola Guilherme Schmidt, né, dentro do nosso município. E eu passo agora para os seus líderes de bancada. Com a palavra, os seus líderes de bancada.
Questão de ordem. Queria pedir para ocupar o espaço líder de bancada.
Concedido.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência em grande número, e isso aqui nos alegra muito ver essa assistência hoje em grande número, porque é a sociedade que é o que faz o nosso legislativo, nosso executivo, a ser mais forte cada dia. Venho a essa tribuna para relatar alguns acontecimentos que estão acontecendo no último ano, após uma fiscalização nas tendas. Mas, enfim, vou direto ao assunto na qual me cabe passar para vocês, Nas últimas audiências públicas que aconteceram tanto no município quanto lá na Assembleia Legislativa, quanto no último dia 13, na superintendência do MAPA em Porto Alegre, a gente vem trabalhando junto a 3 produtores de cachaça no nosso município, de cachaça artesanal, para que se legalizamos aquilo que hoje para o governo e para as fiscalizações está ilegal. Mas a gente tem que trabalhar em cima daquilo que a gente acha que está certo e buscar soluções para o nosso produtor, para o nosso agricultor. Enfim, o último dia 13, tivemos uma reunião lá no MAPA, na qual foi discutido um projeto de lei que vai ser colocado na Assembleia Legislativa ainda, gente. Eu só trouxe um esboço aqui para passar para vocês o que se conversou na reunião e do que se tratou. O projeto de lei dispõe sobre a cachaça produzida por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural. Estabelece requisitos e limites para sua produção e comercialização e definir diretrizes para o registro e a fiscalização do estabelecimento do produtor. Artigo 1, que é o que mais me chamou a atenção. A cachaça produzida por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural é a bebida elaborada de acordo com as características culturais, históricas e sociais dos destilados da cana-de-açúcar, desenvolvida por aquele que atenda às condições da legislação federal, observados os requisitos e limites estabelecidos nessa lei. Aqui me chamou, como disse há pouco, chamou a atenção, pois nesse artigo diz assim, ó, bebidas elaboradas de acordo com as características culturais, que além da gente produzir uma bebida artesanal, que é procurada por vários consumistas, que é a nossa cachaça produzida aqui, ela é cultural também, gente. Porque isso vem de 60 anos, 70 anos, nossos vôs, nossos bisavôs, que ensinaram esses produtores hoje a fazer uma das melhores cachaças da nossa região. Posso dizer assim, do nosso estado. E que temos que legalizar, temos que correr atrás para a legalização dentro da agricultura familiar. E para a gente poder também, os nossos tendeiros, não está mais escondendo a cachaça ou lá atrás do balcão. Não, temos que expor o nosso produto e dizer que o nosso produto é o melhor da região, que é o melhor do estado, que é o melhor do país. Pois assim é procurado pelos nossos comerciantes e pela quem toma a cachaçinha, que gosta da cachaçinha. Então, na última reunião que a gente teve, estava presente o deputado Gabriel de Souza, que foi o autor do projeto de lei, e o superintendente do MAPA lá, o Bernardo, doutor Bernardo, né, Luciano? Bernardo Todeschini, né? Isso, desculpa. Bernardo Todeschini e vários outros órgãos que estavam nessa reunião. E foi acordado assim, que durante essa... Posso passar para os tendeiros aqui que estão participando, que durante esse veraneio, 2019-2020, por causa da cachaça, não vai ser tido a força-tarefa nas tendas do nosso litoral norte. Então, com esse projeto que foi elaborado e que vai ser agora protocolado em poucos dias agora na Assembleia Legislativa, foi acordado junto ao Ministério Público que não vai ter as batidas a respeito da cachaça, né, gente? Entendam bem. Nas tendas nossas aqui da nossa região. Pois bem, voltar um pouquinho também do que o professor Volney falou. Me faz lembrar das épocas de estudante da Guilherme Schmidt, na qual a gente veio muito tempo a pé na Daniel Bernardes. Levava 25 a 30 minutos, dependia da como é que estava o fôlego. E foi muito proveitoso, a gente, uma escola que exerce um trabalho, posso dizer assim, ó, fenomenal na nossa, no nosso município, antes era município Terra de Areia, profissionais qualificados, pessoas que se integram junto às famílias, porque a escola não é só uma escola onde tu larga os filhos, não podemos pensar de uma forma, de jeito nenhum assim, uma escola que nem a Guilherme Schmidt, que dá todo o amparo, que às vezes não tem na família, tem dentro da escola, que ensina, não podemos deixar que feche. Porque o primeiro passo é o turno único, para depois vir o acontecimento de fechamento, que nem o professor colocou aqui. E tem toda uma estrutura. Há poucos anos atrás aqui, gente, dois anos, o professor não passou aqui, mas é mais ou menos isso, foi gasto investimento naquele colégio de 230, 250 mil reais para arrumação do telhado, que realmente estava muito precário. E agora, há poucos dias, foi gasto mais 24 com os hidrômetros, com tudo que tem que ser feito. Então, a parte estrutural do prédio, que hoje é uma das grandes, uma das grandes preocupações do Estado, ela está boa. Está em condições de exercer aquela função. Então, não fica o sentido mesmo e por fazer parte daquela escola em acontecer esse fechamento, na qual a gente, como gestor do município, mesmo legislativo, não podemos deixar que isso aconteça. Temos que trabalhar, batalhar junto com os nossos professores, funcionários, com a comunidade, que é o principal setor, é a comunidade dentro das escolas, e trabalhar para que isso não aconteça. Era isso, presidente. Obrigado.
A palavra continua para o senhor de bancada.
Essa palavra.
Com a palavra, vereador Jair.
Senhor presidente, com a sua permissão, prometo meus colegas vereadores, assistência hoje em grande número e de ótima qualidade. Venho aqui a essa tribuna também, fico muito triste com o que o governo do Estado vem fazendo ao longo dos anos com as escolas do Estado. Como o professor Vondem mesmo falou, Terra de Areia, fecharam todas que existiam. E se nós facilitar Itati, que restam duas, vai por o mesmo caminho. Então, a gente que estudou, fez parte da comunidade, muita verdura e muita banana eu dei para aquela escola, para a merenda lá, porque o professor falou aqui, é uma escola do Estado, mas a comunidade sempre foi muito envolvida. Então, é uma coisa que realmente deixa a gente muito triste, porque hoje vem o turno único e amanhã a gente sabe o que nos espera. Então, eu acho que a gente pode se unir com a comunidade, com os professores, a tentar fazer algum trabalho, quem sabe diferente, junto com os professores, a comunidade, atrair os alunos para ficarem naquela escola para evitar o fechamento, que é o que pode ocasionar amanhã depois. E, ao mesmo tempo, eu fico feliz com a nossa escola única, que tal oferece, né, coisas que o Estado não pode oferecer, talvez, eu acho que é isso que vem cada vez a piorar mais a situação das escolas estaduais. Porque hoje o município pode ser nutricionista, psicólogo. E aí eu faço a pergunta: quem é pai? O ônibus passa na frente da casa. Fica entre a cruz e a espada. O ônibus passa na frente da casa. Como é que tu quer o teu filho na escola? Não que o trabalho do Estado não seja bem feito. É lógico que sabe, a gente sabe do esforço dos professores. Mas nem mesmo a merenda talvez seja igual a do município, né? Então é complicado. Aí tu te coloca no lugar de um pai que mora lá no Três Pinheiros, de repente o ônibus passa na frente da escola, vem até essa escola aqui tem psicólogo, tem nutricionista, tem alimentação, né? Claro que o estudo é o mesmo, mas tem esse diferencial e é uma barreira para os professores que lá estão no Estado. E eles não têm verbas. Estado, a gente sabe que vai de mal a pior e que Deus ajudasse que melhorasse, né? Porque realmente é doloroso a gente ver o caminho que vai às nossas escolas do Estado. Quanto aos municípios que fecharam, é lógico que é ruim, porque é um marco, cada escolinha de uma localidade é um marco, né? Mas se souber aproveitar, gera economia, porque hoje se tem um professor para dar aula para 3 alunos, talvez esse mesmo professor aqui vai dar aula para 20. Então, isso se torna uma economia para o município. E o município hoje, que nem o nosso, que tem pouca arrecadação, temos sim que pensar em economia. Agora dá de aproveitar esse prédio com outras coisas, como a comunidade de Três Pinheiros se uniu. E, tanto é que ia ser leiloada aquela escola, e a comunidade de Três Pinheiros se uniu, até inclusive me procuraram a mim, procuraram o vereador Everaldo também, vieram aqui na Câmara, conversaram com o prefeito, e acabou não sendo efetuado o leilão. Então a prefeitura está com as portas abertas para aceitar as comunidades. E hoje Três Pinheiros estão se programando lá para sair uma capela mortuária. Então, quem sabe cada comunidade, Bananeira, Linha Bernardes, se a comunidade também pegasse junto, não seria desperdiçado de prédio. Então, o que eu quero lamentar aqui realmente essa situação da escola única do Estado, do nosso Estado, da Guilherme Schmidt. É lamentável mesmo que vai dar professor tendo que dar aula, tem oito salas de aulas e 16 turmas. Então isso vai virar uma bagunça. Vai ficar muito ruim para o profissional trabalhar. E então seria isso, pessoal. Eu agradeço e peço a compreensão dos nossos vereadores, da comunidade, que se essa luta do professor Ronei e da Guilherme Schmidt não é do professor e dos professores da Guilherme, é luta da comunidade. Então, se a gente puder incentivar, sim, a ficar os alunos na Guilherme, vamos fazer a nossa parte. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
A palavra para o novo presidente de bancada.
Presidente, questão de ordem. Eu gostaria que votasse em votação depois da moção essa aí.
Mas eu não registro o gesto, depois, por enquanto,
não mais. Tá. Eu era para ter falado no tribuno e já nem esqueci.
Nenhum mais, vereador, para fazer o uso. Eu passo para o regime de urgência.
Seria urgência na moção que ampara os direitos dos professores estaduais.
Concedo. Está em discussão a moção de protesto de repúdio número 002 de 2019. Em discussão.
Gostaria de discutir.
Vai discutir, vereador Valdir.
Senhor presidente, colegas vereadores, com a permissão, senhor presidente, cumprimento a assistência. Venho, através dessa moção, que a gente hoje tive o apoio e é procurado por 4 ou 5 professores, que me perguntou o vereador o que a Câmara de Itatiba vai fazer sobre nós. Temos 60 municípios que deu apoio, aderiu à moção aos professores do Estado. Eu disse, eu vou levar esse assunto aos nossos colegas vereadores de Itati, e todos concordaram para nós fazer essa moção. E de urgência, já estou pedindo voto para que nós encaminhamos a fazer o protocolo na Assembleia Legislativa do Estado para que o presidente da Câmara leia em plenário a moção do município de Itati, desses 9 vereadores. Já estão bem antecipados, fizemos antes do diretor, né? Então, nós vereadores, temos a preocupação muito grande com os professores, que são mais de 45 mil professores que vão ser lesados. Muitos já têm seu tempo adquirido e continuam trabalhando, se não correr vai perder seus direitos, vão se aposentar. E aquele que está faltando se aposentar vai ser lesado, vão tirar um direito que eles têm desde quando fizeram o concurso estadual. Então, por isso é bom nós reforçar que todas as câmaras tivessem condições de fazer uma moção e ligar para os seus deputados estaduais para derrubar aquele plano do governo, aquele leite que está lá, que não sabe fazer nada, era para ele levantar a bunda da cadeira e defender a categoria. Pelo contrário, ele não está fazendo nada que agrade o Estado do Rio Grande do Sul. E não existe educação onde um professor vai ter parcela do 13º em 12 vezes. Que motivo um professor desse vai dar aula? Colégio de Estado? Hoje, se não mudar esse quadro, o professor de Estado não vai ter crédito no mercado para comprar. Então é hora de nós, vereadores, somos cabo eleitoral de deputados, para nós derrubar essa proposta do governo do Estado. Muito obrigado.
Continua a discussão. A moção de protesto de repúdio número 002/2019. Nenhum vereador mais para discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. E eu passo agora a moção para a ordem do dia.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati. Moção de projeto de repúdio número 02/2019. Moção de repúdio contra os projetos de alteração no plano de carreira do Magistério Público Estadual no Estatuto do Servidor Público do Rio Grande do Sul e na Previdência Estadual.
Está em discussão a moção de protesto de recurso do 002/2019. Nenhum vereador para discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, projeto de lei número 63/2019, sobremente as rubas da vigente lei orçamentária e das outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 3.300,45.
Está em discussão o projeto de lei de número 63/2019. Nenhum vereador para discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, projeto de lei número 61/2019, sobremente as rubas da vigente lei orçamentária e das outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 51.500.
Está em discussão o projeto de lei de número 61/2019. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Passando a ordem do dia, agora eu faço as explicações pessoais para os seus vereadores. Com a palavra, os seus vereadores. Nem o vereador para fazer uso da palavra, eu passo o trabalho da mesa, meu vice, e vou fazer uso da tribuna. Senhor presidente, cumprimento com os colegas vereadores, ao Antônio Jornal do Mar, pela presença, cumprimento a assistência. Vim aqui também, até para... Eu fui um pouco acusado, professor Bonet, semana passada, por não ceder o espaço, mas o senhor se atrasou. Não, eu quero deixar bem claro nessa casa que a gente sou presidente e o meu objetivo é fazer o melhor trabalho que tem por Itati. Então eu venho aqui para que hoje o senhor pôde vir, teve todo o tempo, né? E eu acho que foi muito válido o senhor veio aqui, apresentou para a gente, para a gente ficar sabendo, era que muita gente não sabia da história da Guilherme Schmidt, né? Então a situação da gente também é defender ao nosso município. E eu, como presidente dessa casa, eu fico faceiro, contente, quando as coisas acontecem ao prol do nosso Itati. Eu acho que os nossos vereadores, meus colegas, todos não querem nenhum que é o mal para o nosso município, todos que nós elegemos, então nós temos que defender a nossa bandeira, que é a bandeira do Itati. É o que importa para nós, o que for melhor para o nosso povo, para a nossa criançada, né, que hoje em dia tem muitas drogas. E eu tenho muito medo, já morei na cidade grande. Então, que a gente puder a segurar os nossos jovens aqui no interior vai ser muito válido para a gente. Porque a gente conversando, até parece que ano 2000 era um incentivo para a cidade. 2000 para cá, já estão incentivando a voltar para o campo. Já tem mais valor o campo que a cidade. Então eu acho hoje, cada um fazendo um pouquinho, se tornamos fortes juntos. Né? Aonde um sozinho não chega, mas com a comunidade ajudando, como foi comentado, o vereador comentário do colégio lá do fundo do Espinheiro, né? Que a comunidade abraçou, assumiu, que bom que assumiu. Nós temos mais um colégio, para quem não sabe, da Bananeira, que está nessa casa para ser votado. E eu estou, sinceramente, pensando muito, muitos dias já pensei, né? Sou contra vender o que é nosso. Gostaria que a Bananeira abraçasse também, fizesse alguma coisa para nós salvar. Mas não é assim dizer que estamos jogando fora, não. É cuidar do que é nosso, do que é o patrimônio do nosso município e Itatia. Também queria dizer nosso campeonato de futebol para as quatro equipes, pelo belo jogo de ontem, né? Foi um jogo muito bonito, estava ali assistindo. Parabenizar aquela organizada toda que estão ali, correndo atrás de uma bola, né? Está sendo uma semifinal bem disputada, um time muito parelho, né? Então quero dar os parabéns para todas as equipes que participaram, né? E agora que vai acontecer uma final dos nossos dois domingos, né? Que seja uma final bem bonita, de abraço, né? Que não tenha nenhum machucado, que é o que eu torço. Seria isso, presidente, muito obrigado. A palavra continua para os vereadores. A palavra do Gilmar.
Cumprimentar o presidente, com permissão do presidente, cumprimento a assistência. Em nome do meu amigo Jair, popular já, cumprimento a todos, sejam bem-vindos a essa casa. Eu também vim para falar um pouco sobre a nossa escola, Guilherme Schmidt, que estive em frente à secretaria lá, como presidente do CPM por 5 anos, e fiz muita luta lá junto, na época com a professora Jussara, hoje nossa vice. Muitas vezes fomos com a Osório em reunião e coisa, conseguimos arrecadar um dinheiro para reformar aquele telhado, várias reuniões nós fizemos naquela escola. Eu acho que a comunidade de Três Pinheiros toda em si, ela pega junto quando é uma causa para o bem do nosso município. Então, é uma luta muito importante, professor Volney, nosso outro professor que está aqui, que tome frente, que não deixe fechar, porque é lamentável para nós, que uma história que nem o senhor veio aqui, nos passou, a escola estando aberta é bem melhor, porque nós temos bastantes crianças. A nossa escola do município, com certeza, não tem condições de agasalhar todos os nossos alunos. Eu acho que nós precisamos, sim, da nossa escola, principalmente ali naquela localidade, que é bem no coração do nosso município, que é Costa do Morro, Três Pinheiros, Vinha Bernardes, abrange tudo ali. Nós temos, não porque eu moro naquela localidade, mas nós moramos bem centralizado, na melhor localização do município. Eu acho que é uma perca muito grande para nós deixar fechar aquela escola. Com quadra e tudo ali, nós temos é que melhorar e ampliar aquela quadra e aquele espaço para nossas crianças. Eu acho que seria isso. Quero que fique registrado em ata até. E também deixar registrado em ata o meu voto de pesar, a minha família, principalmente, meu pai e meu tio, que ficaram, era entre 4. Já tinham perdido uma tia, a tia Eva, e ontem perdemos a tia Bertina, que era que nem minha mãe. Então, quero deixar um registro aqui, que é uma perca muito grande com uma pessoa que vinha anos lutando com o câncer, e ontem, 11h45, veio a falecer. Então, para a gente é muito doloroso perder uma família tão querida. Seria isso, meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Gilmar. A palavra continua para os vereadores. Nenhum vereador mais fazer uso da palavra. Agradeço a presença de todos, né? Que venham mais nas sessões, né? e convido para a próxima segunda-feira, às 6 horas da tarde, para a próxima sessão, e declaro encerrada a presente sessão.